Semana em África.
Bem-vindos a mais um Magazine Semana em África. Esta semana em Angola, a atualidade fica marcada pela visita do recém-eleito Presidente da República Democrática do Congo. Em Luanda, Félix Tshisekedi mostrou interesse em cooperar com as autoridades angolanas e afirmou que Martin Fayulu não tem as provas da vitória que reclama.
Esta alternância fez-se de maneira pacífica, enquanto as duas primeiras edições do processo eleitoral tinham degenerado em sangue. Daí, admito que houve aqui um progresso. Até agora, continuo a aguardar pelas provas do contestatário do veredito do Tribunal Constitucional. Até agora, continuo sem ter visto nada. Não fiz nenhuma proposta clara ao Sr. Fayulu. Tanto faz o que ele há de decidir quanto a entrar ou não para o governo. Mas prezo que ele, os seus amigos e, de forma mais abrangente, todos os atores políticos congoleses possam trabalhar livremente no respeito dos seus direitos e da sua liberdade.
Dans le respect de leurs droits et de leur liberté.
Luanda foi a primeira etapa do périplo africano de Félix Tshisekedi, que o levou também ao Quénia e ao Congo Brazzaville. O presidente João Lourenço congratulou-se com a escolha e reiterou disponibilidade em continuar a trabalhar com o país vizinho.
Reiteramos o interesse de Angola em trabalhar convosco no reforço dos laços de amizade e cooperação económica entre os nossos países. Sentimos-nos deveras regozijados com o facto de ter destacado Angola como o primeiro país a ser visitado neste périplo que realiza por África. Juntos podemos partilhar experiências e vencer a realidade atual vigente nos nossos países, de falta de infraestruturas, de eletrificação, industrialização, de desemprego, entre outros. Temos particular interesse em negociar a assinatura de acordos bilaterais de cooperação em matéria de segurança, ordem pública e no domínio migratório, reorganizar e dinamizar as trocas comerciais no geral e, em particular, o comércio transfronteiriço no benefício de ambas as partes, discutir e negociar formas de Angola poder beneficiar da energia produzida pela barragem do Inga para Cabinda e outras localidades fronteiriças da província do Zaire, explorar melhor a utilização do caminho de ferro do Benguela e do porto de Lobito, não só para o escoamento dos minérios exportados do Katanga para os mercados internacionais, como também servir de uma das portas de entrada das importações para a RDC.
De visita ao país teve também o chefe de Estado italiano, Sérgio Mattarella, que foi recebido pelo homólogo angolano João Lourenço. Os dois presidentes concordaram no reforço da cooperação bilateral. Além do setor petrolífero, foi destacado o setor do turismo, com ambos os países a assinarem um protocolo de entendimento. Continuam detidos os 74 ativistas do movimento independentista de Cabinda, que pretendiam organizar uma manifestação no passado dia 1 de fevereiro para assinalar os 134 anos sobre a assinatura do Tratado de Simulambuco, que declara Cabinda como protetorado português. Detidos desde finais de janeiro, sem mandado de captura e ainda sem data de julgamento, os ativistas têm agora uma equipa de advogados de defesa que conta com Arão Bulatempo.
Não houve nenhum mandado de captura, apenas antes da realização da marcha, surgiram polícias que foram nas casas dos responsáveis do MICA e também todos aqueles que tivessem ideias independentistas. Isso significa que todos nós somos alvos a ser detidos.
Por ordens superiores, mais uma vez.
Ordens superiores.
Que viriam diretamente da presidência ou do governador Laborinho?
Quando se diz ordens superiores em Angola, quer dizer que são emanadas a partir do número 1.
Portanto, a seu ver, e quanto à repressão de veleidades independentistas em Cabinda, nada mudou com a presidência, João Lourenço?
Não mudou. Pelo contrário, ainda está-se recrudescendo mais a repressão em Cabinda.
Maputo, 105 FM.
A Justiça Sul-Africana adiou para o dia 26 de fevereiro uma decisão sobre a libertação e os pedidos de extradição dos Estados Unidos e de Moçambique relativamente a Manuel Chang, detido na África do Sul desde 29 de dezembro. Maria Moçamo, a nossa correspondente, tem mais informação.
A Justiça Sul-Africana deu para 26 de fevereiro a decisão sobre a extradição para os Estados Unidos do ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang. Entretanto, o general Zacarias Coça, conselheiro da Polícia Junto do Alto Comissariado de Moçambique em Pretória, confirma a entrada do pedido de extradição de Moçambique.
O governo moçambicano remeteu ontem, por via diplomática, o pedido de extradição do deputado Manuel Chang. Esperamos que, em tempo útil, o pedido de entrada junto do tribunal, para que oportunamente também seja apreciado. Então, estaremos perante pedidos concorrentes de extradição da mesma pessoa procurada, tanto pelos Estados Unidos, assim como pelo Estado de onde ele é oriundo.
Segundo o general, o pedido baseia-se no protocolo da SADC.
África do Sul e Moçambique estão vinculados por um acordo de extradição, que é multilateral, vincula quase todos os estados da SADC, pelo menos a nível dos que o assinaram e o ratificaram. Só pode ter sido com base nesse instrumento, porque seria impossível operar uma extradição sem que um acordo específico existisse.
Neste momento, dois países estão a disputar o arguído Manuel Chang com mandatos de captura emitidos por Estados Unidos da América e Moçambique.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi exonerou esta semana a vice-ministra da Economia e Finanças. Maria Isaltina de Sá dos Lucas faz parte da lista das 16 pessoas que o Ministério Público quer ver responsabilizadas pelo envolvimento no processo de contratação de empréstimos de mais de 2 mil milhões de euros a favor das empresas públicas pró-Índico, MAME e Ematum, criadas com o objetivo de garantir a segurança marítima e pesca. Ainda no caso das dívidas ocultas, o empresário Jean Bostani vai aguardar o julgamento na prisão. Um tribunal norte-americano decidiu recusar o pedido de prisão domiciliária apresentado pelo arguido libanês. O presidente da Comissão Nacional de Eleições, Abdul Karimo, está preocupado com a falta de financiamento destinado à organização do processo eleitoral que está marcado para 15 de outubro em Moçambique.
Estamos com um déficit de cerca de 60% daquilo que é o previsto para as eleições. Entretanto, já há um esforço enorme por parte do nosso governo para cobrir esse déficit e ultrapassar aquilo que são as nossas preocupações neste momento.
Qual é o valor total?
Bom, neste momento não posso adiantar o valor total. O chefe de Estado fez um apelo internacional para o apoio ao financiamento, portanto, das eleições em Moçambique. Já estamos a preparar o recenseamento eleitoral com os fundos que temos.
Novos ataques em Cabo Delgado, no norte do país. 7 pessoas morreram e outras 4 foram raptadas esta semana. A ONG ativista Moçambique está a conduzir uma campanha de angariação de donativos para as vítimas dos ataques, que já causaram mais de 100 mortos desde 2017. Mais explicações com Orfeu Lisboa.
O movimento ativista Moçambique está a levar a cabo uma campanha de recolha de donativos para as vítimas dos ataques de grupos armados em alguns distritos da província de Cabo Delgado, no norte do país, que já resultaram, desde outubro de 2017, em pouco mais de 100 mortos, na sua maioria civis, e a destruição das suas habitações. Ouçamos Sidi Xissungo, do movimento de jovens que decidiu fazer valer a sua juventude lutando por causas sociais.
Nem todo mundo tem a sorte de ter algum familiar, então em algum momento está meio que desamparado. Deram-nos informação que antes das aulas iniciarem, as pessoas dormiam, por exemplo, nas escolas, mas depois que as aulas começaram, já não é bem possível. Então estão sem roupa, estão sem comida e estão a precisar de um pouco de tudo mesmo, produtos de primeira necessidade também. Todas as províncias, elas já estão mobilizadas.
E de que forma estes apoios serão canalizados aos necessitados?
Bom, nós aqui ainda estamos a estudar muito bem como é que nós vamos fazer isto. Até o final do dia da manhã, pelos contactos que nós estamos a fazer, nós teremos a certeza se vamos poder contar com algum tipo de apoio para transporte ou não. Caso não, bom, feliz ou infelizmente, será mesmo com o Instituto Nacional de Gestão de Calamidade.
Era Cidia Xissungo, membro do movimento ativista Moçambique.
Ainda de Moçambique, chegaram notícias da Comissão Política da Renamo, que afirmou que a saída do presidente Ossufo Momade da Serra da Gorongosa está dependente do enquadramento do braço armado do partido no exército e na polícia. O partido espera que dentro de 2 meses o processo seja concluído no âmbito do memorando assinado em agosto entre o chefe de Estado Filipe Nyusi e o líder da Renamo. Porém, o principal partido na oposição acusa o governo de não estar a respeitar os acordos assinados, na medida em que o memorando não prevê nomeações interinas, além do facto de só terem sido nomeados 3 oficiais, em vez dos 14 previstos no memorando.
Bissau, 94 FM.
Ontem, na Guiné-Bissau, os alunos colocaram pneus a arder nas principais avenidas de Bissau, bloqueando a capital do país em protestos contra a nova greve dos professores. Moussa Baldé.
Os jovens alunos passaram das palavras aos atos. Hoje fecharam literalmente as vias de acesso a Bissau. Queimaram pneus nas estradas e diante das residências ou edifícios públicos onde trabalham ou vivem os titulares de cargos públicos. A ideia, segundo disseram, foi meter fumo diante das casas dos dirigentes ou nos seus locais de trabalho. Por exemplo, foram queimados vários pneus diante da residência do presidente do Parlamento, Cipriano Kassamá, mesmo sob o olhar atento dos soldados das forças da ECOMIP, que nada fizeram. A ação dos jovens alunos fez com que o presidente guineense José Mário Vaz adiasse a sua deslocação a uma localidade do interior. Os jovens ainda danificaram algumas viaturas do governo. Os alunos só não chegaram ao perímetro do Palácio da Presidência devido a um forte dispositivo de segurança que se encontrava no local. Mesmo assim, esses jovens disseram que nenhum dirigente vai sair ou entrar de Bissau durante todo o dia de hoje. O ministro da Presidência, Agnello Regala, que estes dias está a coordenar o executivo, já que o primeiro-ministro Aristides Gomes se encontra ausente do país, reuniu-se com o sindicato dos professores. Agnello Regala pediu aos professores que dessem um benefício de dúvida ao governo até o fim do dia de hoje e que o governo iria resolver o problema dos pagamentos. Os professores ouviram, mas não concordaram e prometeram avançar com a greve a partir de segunda-feira. O ministro Regala também esteve reunido com os representantes dos alunos e, cá fora, esses jovens continuam a barricar as estradas de Bissau.
São Tomé, 102.8 FM.
Em São Tomé, ficamos a saber que o governo vai negociar com o Fundo Monetário Internacional um novo programa numa altura em que se constata uma derrapagem na economia nacional. Maximino Carlos.
O governo santomense vai analisar no futuro breve com o Fundo Monetário Internacional um novo programa de parceria visando o apoio ao crescimento económico e a promoção do emprego, segundo a chefe da missão desta instituição financeira internacional, Changmin Li, que recentemente visitou São Tomé. Tendo em conta a necessidade de se arrecadar receitas internas, o atual governo está a analisar com o Fundo Monetário Internacional as modalidades para implementar o IVA ainda este ano. Para o FMI, é necessário alargar a base tributária para atrair receitas internas. Na sua promessa eleitoral, o MLSTB-PSD, que detém maior número de deputados na nova maioria no poder, prometeu reduzir alguns impostos para aliviar a carga fiscal dos cidadãos.
Em Cabo Verde, o MPD, partido no poder, responsabiliza o PAICV, na oposição, pela venda de 40% das ações da Cabo Verde Telecom à Brasileira Oi. No início da semana, a presidente do PAICV, Janira Opfer Almada, mostrou-se preocupada com o processo de venda das ações e acusou o executivo de falta de informação. É o ponto final neste Magazine Semana em África. Nós, já sabe, voltamos para a semana. Até lá, fique bem.